Deputado Haroldo Martins, deputado federal pelo Republicano, ele que, entre outras funções, ele faz parte da Comissão Permanente de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural lá na Câmara Federal. Bom dia, deputado.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A gente fica feliz em ver que, mesmo nesse tempo de pandemia, a região de Cascavel segurou a coisa no agronegócio. O Brasil é um player altamente importante no mercado internacional em relação à produção, em relação à commodity dos grãos. Tenho buscado pleitear que nós estejamos mais na vanguarda para valorizar mais ainda o nosso produto. Hoje em dia, o Brasil, ainda que seja esse produtor campeão a nível mundial, e o Paraná, e nomeadamente a área de Cascavel, ter essa pujança na produção, o Brasil ainda não conseguiu adquirir a nível internacional um lugar que ele merece ter para não ficar nas mãos daqueles que controlam as bolsas de commodities. Porque nós podemos influenciar a decisão das vendas de commodities nas bolsas se nós tivéssemos um trabalho de articulação melhor, que a gente vive na mão deles. Eles sabem como é que é a nossa produção através de satélites. E através disso aí que eles colocam os preços. Então existe, não na forma pejorativa, um lobby que se possa fazer positivo para melhorar o nosso public relation a nível internacional e fazer com que a coisa fique ainda melhor. Não estou olhando simplesmente a nível local de produção, mas estou olhando a nível de venda. O nosso trabalho na Comissão de Agricultura e também a nossa... fazemos parte da Frente Parlamentar da Agricultura, tem sido, no meu mandato, mais o de apoiar a agricultura familiar e a agricultura de subsistência. Porque se não houver deputado dentro da comissão e da frente que apoie este lado, nós ainda temos, pasmem vocês, na agricultura familiar, o grande percentual da arrecadação e da produção nacional da agricultura. E a gente não pode deixar de lado, porque a maioria das famílias brasileiras que vivem da agricultura ainda são da agricultura familiar e não os grandes conglomerados. Se a gente não tiver lá para colocar a mão e lutar e reivindicar, é que nem aquele rolo compressor que passa e leva tudo.
Deixando um pouquinho a agricultura de lado, o agronegócio de lado, como é que são os bastidores lá em Brasília, hein? Ultimamente a coisa anda fervilhando por lá, né? Muito burburinho com o CPI do Senado, com vacina, com vacinação, com a pandemia. Como é que estão os bastidores lá? Como é que o senhor está vendo tudo isso, deputado?
Pois é, você falou exatamente o que está acontecendo em Brasília agora. São aqueles zum, zum, zum. Vacinação, da pandemia, CPI da pandemia, essa questão da internação do presidente agora e da comissão especial do voto auditável, plebiscito de voto auditável, que eu faço parte dessa comissão. E a reforma administrativa. Nós tivemos o voto da LDO, que também levantou muita poeira. Mas o interessante é o seguinte, o interessante é que você não faz uma eleição de graça. Não faz uma eleição de graça. A eleição tem um custo. O voto impresso tem um custo, a eleição tem um custo. Não tem como, você não pode mudar. Então tem gente que usa de uma falsa, de uma imagem falsa, de hipocrisia, falando contra, por exemplo, o fundo eleitoral, quando na verdade votou a favor do fundo. Isso é hipocrisia. E como as pessoas são muito movidas pelas redes sociais, elas pegam essa corda e começam a repercutir. Gente, como é que se faz uma eleição no país sem ter gasto? Nós somos um país de tamanho continental, mais de 200 milhões de habitantes. É uma eleição que elege presidente, senadores, deputados estaduais, deputados federais e governadores tem um custo. Vai ter um custo se for aprovado ainda o voto impresso, que na minha opinião não faz grande diferença. E tem uma coisa seguinte, qualquer fraude que possa se fazer em uma urna, a gente está mudando um pouquinho de assunto, mas é verdade,
já vamos empreendendo por aí.
Qualquer fraude que se possa fazer em qualquer input, qualquer quando se baixa alguma coisa numa urna eletrônica, pode-se fazer, mas é isolado. É isolado. E várias pessoas teriam que concordar com isso, porque você tem que fazer uma prova. Então, se é algo que é isolado, ela não pode, não tem como conseguir mudar o resultado de toda uma eleição por algo isolado que se possa fazer. Porque isso é feito em cada estado da federação, nos 27, 26 de Distrito Federal. Com o voto impresso, que se passar o voto impresso, nós defendemos o seguinte. Nós defendemos, eu vou colocar ainda mais ainda caraminholas na cabeça dos ouvintes. Olha só, quando você votou, baixou o voto, vai imprimir aquilo que você votou. Aí você vai olhar, você não pode pegar, aí aquilo ali cai na urna para se torna auditável se for necessário. Se aquela urna ela foi fraudada para que quando você colocasse o voto e imprimisse, saísse aquilo que você digitou, mas que quando a urna registrasse a ordem errada daquilo que foi digitado, mas aquilo que foi impresso é aquilo que você votou. Como é que você vai comprovar se aquilo que você digitou e viu no voto impresso é aquilo que a máquina registrou? Então, olha, se é condição de se ter fraude, se tem fraude com voto impresso ou sem voto impresso. Outra coisa, quer que eu diga outra coisa? Porque um assunto traz o outro. É como uma auditoria de uma pesquisa. Como é que você audita uma pesquisa? Você audita uma pesquisa conferindo se a contagem de voto foi correta das pessoas pesquisadas. Correto?
Certo.
Ok, mas a minha pergunta é o seguinte, quem vai auditar sabe quem foi que deu as opiniões de pesquisa e vai procurar a pessoa para saber qual é a opinião? Não tem como. Uma urna pode ser fraudada? Pode, mas não tem como comprovar que ela foi fraudada. E ela não é interligada, portanto ela não pode fazer um estrago de fraude de contagem ou de digitação a ponto de mudar o resultado de uma eleição. Isso já tá demonstrado. Não é ter o voto impresso que vai garantir que aquilo que foi registrado naquela urna foi exatamente aquilo que o eleitor digitou e ele viu impresso. Porque uma coisa é a informação dada, outra coisa é como o software se comporta na informação recebida. Matemática não tem jeito, matemática é uma ciência exata. Você auditar uma pesquisa, auditar um resultado, é por número. Você não burla, é contagem. Mas você pode fazer com que a informação que foi colocada ali não seja aquilo que você queria, a que foi registrada. Mas você não tem condição de reproduzir essa informação errada N vezes a ponto de fazer que uma eleição seja fraudada. É diferente, né? Você pode anular X urnas, sessões, mas não mexer no resultado de uma eleição no geral. Eu desafio qualquer um, me procure, está lá na internet, procure Haroldo Martins, o meu telefone de gabinete, o meu e-mail. Eu desafio qualquer pessoa, qualquer cientista político, qualquer pessoa de tecnologia de internet, de software ou de hardware, para me dizer como é que pode se prejudicar o resultado de uma eleição.
Acha que isso pode acabar desviando o foco um pouco também das atenções do que está acontecendo também em relação à pandemia, em relação a essa CPI, a compra das vacinas?
Eu acredito que sim, porque sabe como é que a coisa é. É triste a gente ter que comentar esse tipo de coisa, mas cortina de fumaça, né? Não é uma coisa que já é usada já desde desde que o ser humano anda em duas patas, brincadeira, né? A gente tem que ficar focado, gente. As pessoas são muito alimentadas por aquilo que as redes sociais falam. Qualquer coisa que a gente faz na Câmara, eu recebo, sou bombardeado por um monte de WhatsApp. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, não é uma votação que muda o rumo da nação, não. Não é uma votação que vai recriar o Brasil, ou vai reproclamar a independência, ou vai recriar a República Federativa. Entende? Então, as coisas não são assim. As coisas não são assim. O que se é votado numa comissão pode ser remediado de uma outra forma. As coisas não são assim. Entendeu? Não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, não. Entendeu? As coisas são... Então, tenham calma. Entendeu? Não sejamos fatalistas, entendeu? Ninguém é dono da verdade. A verdade, ela tem interpretações diferentes que chegam, é como você ter vários caminhos quando você quer chegar a um local, entendeu? Então tem várias formas de chegar a um local, a um objetivo final. Então não existe uma verdade de você querer aceitar que para chegar do ponto A ao ponto B só existe aquele caminho, existem vários caminhos que podem chegar lá. Então calma, analise, pense antes de sair bombardeando e atirando para todo lado. Porque com as redes sociais todo mundo se tornou jornalista, né?
É verdade, todo mundo é jornalista, é técnico, é médico, né? A gente sempre sabe que o brasileiro gosta de dar pitaco. Para a gente encerrar, deputado, tem alguma novidade aqui para a nossa região?
Sim, nós estamos fazendo agora essa tour na região. Eu moro em Curitiba, mas eu não tenho uma representatividade em uma região específica. Graças a Deus eu tenho sido contado como o segundo deputado federal mais municipalista entre os 30 do Paraná. Eu abracei a causa municipalista. Reconhecemos a necessidade das prefeituras em ajudar a compor o seu orçamento e a gente podendo indicar emendas de recursos federais para aquilo que a cidade necessita. Nós já enviamos para a região de Cascavel, dentro do nosso mandato agora, mais de 2 milhões de reais. E agora, para o segundo semestre e o início, o segundo semestre desse ano e o primeiro semestre do ano que vem, nós vamos tentar empenhar mais emendas para que seja paga até mesmo depois de 2 de abril, que é 6 meses antes da eleição. Porque se começar o empenho, pode continuar sendo pago sem ter que obedecer os 6 meses antes da eleição, quando uma emenda não é empenhada, então ela só pode ser paga depois da eleição. E nós temos tido a boa vontade do governo federal em realmente ver que deputado municipalista é quem está na ponta, conhece a necessidade dos municípios, porque o próprio governo federal não tem essa expertise e condição de chegar na ponta dos ministros e dos prefeitos e ver qual é a necessidade dos municípios, e nós temos feito isso de uma maneira muito consciente, sem às vezes nem saber qual é o partido do prefeito, porque demonstra que essa não é uma prerrogativa que pode ser usada por razão eleitoreira.
Quero agradecer muito a sua disponibilidade em nos atender, achar esse espacinho aí na sua agenda para nos atender.
Agradeço a você e um abraço a todos os seus ouvintes.
Conversei então com o deputado federal Haroldo Martins, ele que é do Republicanos, falando sobre os bastidores lá de Brasília e também o que podemos esperar aqui para a nossa região.